Olá, pessoal! Estamos juntos mais uma vez para mais um episódio do Digitalize. E no bate-papo de hoje, eu, Cris Rosa e a Erika Abbe, vamos conversar sobre a importância do Business Intelligence para a conversão do grande volume de dados e informações relevantes para as marcas dentro do universo digital e como o BI é fundamental para a tomada de decisões.
E para falar com a gente, temos três ilustres presenças, prata da casa. Temos aqui três convidadas muito bacanas. As analistas de BI, Marília Viana e Tassiana Paim. Oi, meninas.
Olá, obrigada pelo convite.
Oi, obrigada pelo convite também.
Imagina, a gente é que agradece. E temos também a coordenadora de monitoramento de redes daqui da FSB, que é a Maitra Delerba. Tudo bom com você, Maitra?
Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
Você está ouvindo... Digitalize.
Gente, a primeira pergunta que eu quero fazer, que eu acho que muitas pessoas devem se perguntar também, é qual é a diferença do monitoramento e do BI? Vamos começar do beabá. Conta pra gente, quem quer falar primeiro?
O BI e o monitoramento, eles são áreas complementares. A gente brinca aqui internamente que a gente é primo. O monitoramento, ele vai estar ali no dia a dia, vai ter um fluxo um pouco mais intenso rotineiramente, assim. Já o BI, ele vai entrar estrategicamente com algumas soluções específicas, vai atuar mais pontualmente em um momento, em outro, e vai fazer ali também a parte de produção e desenvolvimento de relatórios. Então, é uma parte também mais voltada para inovação dos nossos relatórios, dos nossos produtos.
O monitoramento é uma das principais fontes de insumo para o BI, o BI que nós trabalhamos na FSB, que é baseado principalmente na análise de redes sociais. Então, a partir da coleta dos dados, das ferramentas de monitoramento, é que a gente produz relatórios completos. Então, se o monitoramento traz o resultado de um dia, com o BI nós conseguimos fazer uma análise de 6 meses de um cliente, de tudo que está dentro daquela ferramenta que foi coletado pelo monitoramento. Então, o monitoramento, ele é que coleta e dá o dado para o BI transformar esse dado em uma coisa mais robusta, mais completa.
É importante lembrar isso que a Marília falou da questão do tempo, né? O BI, ele tem essa questão de trazer um tempo muito maior de análise. Então, a gente costuma ter análises aí de 6 meses, um ano retroativo, para a gente justamente ver aonde está a empresa ou a marca, enfim, que a gente está analisando, onde ela está dentro desse cenário nas redes sociais. Então, é bem importante a gente ter esse cenário retroativo dentro do BI, enquanto o monitoramento traz essas pautas mais quentes aí do dia a dia, né?
E como que é esse processo de coleta, de organização dos dados? Vocês usam ferramentas específicas? Como é que funciona, assim?
Além das ferramentas de monitoramento, como o Stilling, VTracker, e também fazemos coleta por código com a nossa programadora, a Luísa. Então, extração de dados via Python ou via R também é outra solução, além da ferramenta paga.
Entendi. E aí, essa coleta, vocês organizam dentro dessas ferramentas ou vocês também usam outras ferramentas para complementar, tipo um Excel, por exemplo?
Principalmente o Excel. O Excel é onde a gente faz o que pelo menos para mim, eu considero a parte mais importante da análise do dado, que é a limpeza, a organização, que é a partir dali que nós estudamos o que aconteceu com aquele determinado cliente para entregar o briefing que foi pedido, por exemplo. A partir de uma coleta de um ano, nós conseguimos identificar os principais influenciadores, os temas mais quentes, quem falou mais sobre o assunto, quem são os evangelizadores, quem são os detratores, todas essas coisas vêm por meio da coleta, da organização, da limpeza de dados que nós fazemos no Stilling, para deixar tudo bonitinho num PowerPoint ou num dashboard.
Eu acredito que o Excel seja aí a ferramenta também bem, bem importante para a modelagem desses dados, né? A gente consegue ali justamente fazer toda essa parte de filtro, de tabela dinâmica, de saber quem são as pessoas que estão ali, quais são as narrativas. Então, é justamente a parte da modelagem que é bem importante nessa análise, né?
Gente, eu queria que a gente falasse um pouquinho também sobre LGPD nesse contexto aí de dados, né? Acho que na ordem do dia aí tá a questão do vazamento dos dados, né? Tá todo mundo bem preocupado com isso. Como que a gente faz para continuar tendo essa extração de dados, para conseguir oferecer esses produtos e sem desrespeitar, lógico, né, sem fazer uma atuação ilegal.
Esse é um ponto que a gente sempre trabalha muito com os nossos parceiros, como o Xiling, o V-Tracker ou as outras ferramentas que a gente for usar, porque, em geral, a base é extraída por essas ferramentas. Então, elas têm esse acordo em respeito à LGPD e eles só fornecem os dados que é permitido pela lei que eles nos forneçam. Então, algumas informações a gente não vai ter. Por exemplo, nome do usuário ou foto de perfil, essas coisas assim, que são mais pessoais, a gente acaba não tendo acesso, justamente para manter aí tudo dentro da lei. Com essa troca com os nossos fornecedores, é a maneira como a gente mantém aí tudo certinho.
A própria API dos dados, né, das redes sociais, elas já trazem essa questão dos dados públicos, né? Então, coisas que a gente realmente pode analisar são dados públicos, dados que as pessoas permitem que sejam veiculadas, que sejam divulgadas, né? Então, acho que é uma questão de todos trabalham ali, tanto fornecedor quanto agência, trabalha no sentido de tentar trazer esse dado da melhor forma para não violar nenhum tipo de privacidade e coisas do tipo.
E é importante a gente ressaltar que nós trabalhamos com dados públicos e nós observamos o todo, nós não fazemos uma análise de usuário individual, porque esse é o ponto mais importante, é não ferir a privacidade do indivíduo. Então, os nossos trabalhos, eles são para entender o ambiente, não quem são as pessoas.
Isso, e também limita as ferramentas que a gente vai analisar. Então, por exemplo, a gente trabalha com Twitter, com Facebook, YouTube, LinkedIn, a gente já não consegue fazer essa análise, esse monitoramento, né, de redes externas tão próprio, igual a gente faz das outras redes. E o WhatsApp, que é algo que a gente sempre tem, sempre aparece algum cliente pedindo e tendo interesse, mas é algo que a gente não tem como monitorar. WhatsApp, Telegram, são plataformas que a gente acaba não tendo essa entrada.
É, legal. Quando a gente pensa assim, em BI, né, quais são os recursos, assim, qual a importância desse recurso para as estratégias de comunicação digital? Né? Explica para a gente assim, o que é ter, né, essas informações relevantes de uma forma organizada, o que isso muda na estratégia de comunicação digital?
Falando pelo caso da FSB, porque o BI é muito abrangente, né? O BI funciona de formas variadas em diferentes tipos de indústria. No caso da comunicação, pegando um exemplo de um cliente que está enfrentando uma crise. Então, ele procura a gente para mapear quem está falando sobre ele, quais são os temas que estão sendo mais falados, quais os grupos que ele pode abordar, quais grupos ele deve evitar. Então, é para gerar insumos que ofereçam insights para uma estratégia de comunicação mais elaborada, que ele chegue preparado, sabendo o que está falando, sobre o que estão falando e com quem ele pode conversar.
Eu acredito que indo, né, nessa pegada que a Marília colocou, né, questão de também quando a empresa, a marca quer fazer uma nova campanha dentro das redes sociais ou ela quer mudar o seu posicionamento, né, de comunicação dentro das redes, eu acho que o BI vem justamente para trazer aonde que a marca pode entrar, né, aonde que ela pode, como ela pode se comunicar, com quem que ela pode se comunicar, aonde que ela vai conseguir mais alcance, ou então onde que ela vai conseguir mais engajamento, aonde que ela vai conseguir que realmente aquele público que ela está querendo atingir seja engajado e seja impactado com a mensagem que ela vai levar.
Identificar as redes, né, mais adequadas também para ela trabalhar, isso tudo dá para ajuda na hora de fazer o conteúdo também, né?
A gente também faz, o BI também funciona até nessa parte de entender a performance de um cliente, que tipo de conteúdo é melhor, que tipo de conteúdo é pior, aonde ele pode investir mais, onde ele deve diminuir, quais os dias, tem todo esse tipo de informação que dá para ser trabalhada também.
E nessa parte, é bom reforçar assim, todo o nosso trabalho, toda essa coleta de dados e análise que a gente faz em cima, tem uma parceria muito forte com o cliente ou com o atendimento, enfim, com quem estiver ali à frente e que vai ter essa expertise, que vai conhecer o assunto, né, mais a fundo, que vai saber indicar para a gente o que ele está esperando da nossa análise, né? Então, ter esses objetivos claros, aonde
aonde a gente quer chegar, é sempre muito importante, a gente sempre caminha muito lado a lado, para a gente acabar também não exagerando de um lado ou de outro, e conseguir ali seguir e aprender da melhor forma. Então, essa parceria entre a parte do BI e a parte das relações públicas mesmo, a gente está sempre muito, muito conectado, e quanto maior essa conexão, melhor os resultados.
Eu queria que a gente falasse um pouquinho assim, para o cliente que está ouvindo a gente, de quanto em quanto tempo ele deve fazer um estudo, que tipo de estudo, qual que é a diferença entre os estudos de BI, o que ele pode tirar daí, assim, em termos bem práticos, bem vida real, assim. O que vocês percebem no dia a dia de vocês com isso?
Depende muito do caso. Tem clientes que são de áreas muito específicas, por exemplo, cliente que é da parte de tecnologia, de 4.0, cidades inteligentes, ele não varia muito no Twitter, por exemplo. Então, em 6 meses, você vai ver pouca diferença. Nesse caso, por exemplo, se você quer melhorar, ampliar a sua rede, talvez seja interessante refazer para entender como é que a sua posição estava quando você fez pela primeira vez e como é que você está agora em relação ao que você aprendeu, para entender a sua posição nessa rede, se a sua influência aumentou ou não. Mas eu diria que, em geral, a maioria dos clientes de 6 em 6 meses é interessante fazer para entender qual é a posição dele, se a influência dele aumentou, diminuiu, se o termômetro dele de redes está mais positivo ou está mais negativo.
E se uma pessoa, por exemplo, que está começando do zero, né? Um cliente que começa do zero e quer identificar, por exemplo, uma persona, quer fazer, né? Entender qual é a persona dele, enfim. Como é que o BI pode ajudar nesse processo, por exemplo?
Nesse caso, é interessante ele fazer um mapeamento do tema que ele... Do tema ou do produto que ele trabalha. Vamos supor que ele trabalhe com capas de chuva. Então, ele quer saber tudo que diz respeito à chuva, um exemplo aqui, mais fácil.
Exemplo temático, tá, gente? Porque tá chovendo nessa cidade, Brasília inteira está um caos, entendeu? Então, a Marília se inspirou no momento atual.
Eu acho que é um bom negócio, é um bom negócio.
Bem, direto, bem adequado ao que está acontecendo no momento. Então, a pessoa, ela vai entender o ambiente, quem são os principais influenciadores, quais são as principais marcas que já estão no ramo da capa de chuva. E, a partir daí, nós podemos identificar quem são as pessoas que mais falam sobre capa de chuva nas redes sociais, o que, que elas consomem. Além de capa de chuva, por exemplo, a pessoa que compra capa de chuva, ela assiste Big Brother, ela gosta de comer chocolate. Nós vamos descobrir isso analisando o comportamento desses usuários nas redes. Mas, novamente, é uma análise, levando em consideração a LGPD, é uma análise conjunta, não é uma análise individual. É pelo todo, a gente cria um público-alvo.
É o que vocês chamam de estudo de públicos, né?
Isso.
E agora nós vamos fazer uma pequena pausa com Denis Anini, da Inusitado Digital, que vai compartilhar com a gente algumas novidades do setor. É com você, Denis.
Digitalize.
Olá! Imagine poder falar e entender em tempo real mais de 40 línguas sem saber absolutamente nada desses idiomas. É o que promete o fone de ouvido da Time Kettle, que funciona via Bluetooth e lembra muito o design dos AirPods da Apple. O grande diferencial do dispositivo é a promessa da tradução ao vivo em duas vias, ou seja, você ouve o que o seu interlocutor fala de forma traduzida e ele também pode ouvi-lo em seu idioma. O dispositivo deve facilitar muito as negociações entre empresas de diferentes países, mas também pode ser usado por turistas que não conseguem se comunicar em outros idiomas. Segundo a empresa, a tradução ocorre entre 0,5 a 3 segundos e o grau de acerto é de 95%. Para usá-lo, o usuário deve baixar o aplicativo disponível para Android e iOS, depois determinar os idiomas de entrada e saída e compartilhar um dos fones com a outra pessoa ou usar o Viva Voz. O aparelho custa $109 e a comercialização deve começar em abril deste ano. E Porto Alegre pode ser a primeira cidade da América Latina a receber o sistema de transporte da empresa norte-americana Hyperloop, que planeja transportar pessoas e mercadorias através de cápsulas com levitação magnética. No caso brasileiro, a meta é o lançamento de um transporte de altíssima velocidade, que pode chegar até 1.200 km por hora, percorrendo a distância entre Porto Alegre e a Serra Gaúcha em um intervalo de 12 minutos. Para fins de comparação, atualmente a rota pode ser feita de carro entre 1 hora e 40 minutos em média. Ainda em fase de pesquisa, a iniciativa é fruto da parceria da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul com a empresa Hyperloop e o apoio científico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Além de um estudo para a viabilidade técnica da rota até a Serra Gaúcha, o acordo também prevê a análise das condições ambientais, socioeconômicas e financeiras da região. Eu vou ficando por aqui. É com vocês, Érica e Cris.
Digitalize.
Conta pra gente então, Marília, quais são os carros-chefes, os nossos principais produtos de BI, o que a gente mais entrega para os clientes?
Então, o nosso maior sucesso de vendas ultimamente é o mapa de narrativas. Então, o mapa de narrativas, ele funciona como um híbrido entre um mapeamento de temas e um mapeamento de influenciadores. O cliente quer saber sobre um determinado assunto, sobre o que estão falando sobre ele nas redes sociais, ele quer saber quem está falando, de que forma essas pessoas estão falando e quais são os principais influenciadores sobre o tema. Então, o mapa de narrativas, ele é um pouco mais rápido de ser produzido e ele vai oferecer esses principais pontos. Normalmente, nós fazemos um recorte de 6 meses que vai oferecer esses insumos para as estratégias de comunicação. E outro produto interessante que também sai bastante é a análise de presença digital, que é uma análise externa do cliente. Então, você quer saber como as pessoas estão falando sobre sua marca nas redes sociais e no Google, e a partir disso, mudar seu posicionamento ou lançar um produto, uma campanha. Então, são esses os nossos 2 principais produtos hoje em dia.
Outro produto que também tem muita saída, complementando a Marília, é o mapeamento de influenciadores digitais, que aí a gente aprofunda um pouco mais na relação dos influenciadores, quais são os grupos de publicadores que estão falando sobre determinado tema, e aí a gente consegue justamente entender quem são esses grupos e onde que eles estão falando, como que eles estão falando, como que eles se relacionam, e aí poder situar a marca dentro desse contexto, né? Caso ela queira utilizar algum influenciador para uma determinada campanha, ou enfim, para mudar alguma estratégia, ela quer abordar determinado tipo de público, ela pode escolher esse mapeamento de influenciadores justamente para poder entender esse cenário.
Legal, legal. E aí, qual que é a diferença dos produtos do monitoramento, então, Maitra?
Bom, no monitoramento, a principal diferença que a gente vai ter vai ser a questão da periodicidade. A gente tem 2 relatórios no monitoramento atualmente que foram desenvolvidos em parceria com o BI e com outras áreas da FSB, como a área da pesquisa, que é o SENA e o FSBX. O SENA, ele é um relatório que ele vai analisar não só o sentimento da publicação, mas vai analisar também o tipo de abordagem. Então, como que essa referência ao cliente está aparecendo dentro desse post? Ele é o destaque do post ou ele só aparece ali de uma forma mais secundária ou só uma citação mesmo? A gente também destrincha os nossos sentimentos, normalmente nos nossos relatórios do monitoramento a gente usa muito a sentimentalização neutra, que vai ser aquela mais com viés informativo, e já no SENA a gente destrincha isso em favorável e desfavorável, entendendo que toda publicação ela está dentro de um contexto que ou vai impactar de uma forma melhor ou vai atingir um pouco a imagem do cliente. Então, além dessa sensibilidade com o tipo do conteúdo, a gente também vai analisar com uma maior ênfase os publicadores, quem está falando. Também lembrando, né, que aqui a gente analisa o contexto geral do publicador. Então, vai ser uma página de imprensa, vai ser uma página de imprensa nacional, vai ser regional, vai ser um político, e qual que é a influência dessa categoria de publicador para a imagem da minha marca. E tudo isso vai ter um peso diferente que vai gerar uma nota final. E aí a gente avalia e vai fazendo esse acompanhamento. Pode ser semanal, pode ser mensal, e a gente já teve até caso diário dessa análise do cliente de como está a imagem dele. O FSBX vai ser um relatório que vai dar um zoom maior ainda nessa imagem e vai ser usado durante crises. Então, o cliente ele está envolvido em alguma situação ruim, negativa, ele quer acompanhar o desenvolvimento e o desenrolar desse caso, a gente utiliza o FSBX, porque além de trazer todas essas minúcias do tipo do conteúdo e do publicador, a gente traz indicativos de a crise está controlada, isso daqui é um ponto de atenção, é um potencializador do risco dessa crise cresceu. Não, tá tudo bem, a gente tá acompanhando. Então é um produto também que veio aí sendo desenvolvido para impulsionar essa análise mais minuciosa.
Isso, o Siga-me, ele surgiu inspirado numa publicação do 538, que é um site de estatísticas americano, e lá eles comparavam o percentual de seguidores em comum entre os candidatos primárias democratas, antes da eleição americana em si. E aí nós tivemos a ideia de fazer esse produto adaptando para o nosso cenário, tentando entender no ministério do presidente Jair Bolsonaro quais são os ministros mais populares e quais ministros tinham mais seguidores em comum, para ver se tinha alguma relação, algum alinhamento, para entender como é que funciona isso, assim, se essa relação de seguidores em comum se influencia, se assim, a partir do momento que eu sigo, por exemplo, a ministra da Agricultura, eu também vou seguir o ministro do Desenvolvimento. Então a gente queria entender como é que essas relações funcionavam.
Acho que esse foi o ponto mais importante do estudo, justamente entender essa base, né, de usuários que seguem um governante e que segue o outro, para justamente entender se aqueles ministros eles trocam usuários comuns entre si, né, são os mesmos seguidores, ou se são seguidores completamente diferentes. E aí, provavelmente, aproveitar pautas que se relacionam, né, dentro desse cenário. Por exemplo, o Ministério da Agricultura poder conversar com o Ministério da Cidadania e, enfim, poder se relacionar a partir dos mesmos seguidores que eles têm ali em comum, né?
E aí, com isso, ele tem capacidade de furar as bolhas, não é isso?
Exatamente.
Deixar que a conversa dele deixe de ser restrita para essa bolinha dele de sempre e comece a adentrar outros públicos. É disso
Exatamente.
Que a gente está falando, né?
Que é uma coisa que a imprensa faz muito bem. A imprensa, você consegue enxergar perfis de imprensa próximos de todos os clusters, que são, como nós denominamos, os grupos, dentro de um grafo. Então a imprensa ela está ali espalhada, e aí o ideal para alguns perfis chave é exatamente isso, é você não estar preso em um grupinho, é você estar conversando com vários grupos diferentes.
Gente, quero fazer um momento tecla SAP aqui, para quem não sabe o que é grafo, tá? A gente vai colocar essa imagem ali na foto do avatar desse episódio. Basicamente são um monte de bolinhas interligadas por linhas, tá? E o que mostra se aquele perfil que a gente está analisando do cliente, se ele está central, se ele está mais para o cantinho, se ele está fora da conversa, se ele está dentro da conversa. Enfim, é uma forma de visualizar a informação de centralidade na rede. Falei certo, meninas?
Certinho.
Pode corrigir, tá? Se você não sabe o que é um grafo, para agora, olha lá no avatar desse episódio, tá? Na imagenzinha desse episódio, para você entender do que a gente está falando. O mundo ideal é que a bolinha da pessoa que a gente está analisando fique no centro e que ela interaja com várias outras bolinhas de outras cores, porque cada cor representa um grupo específico ou, na linguagem do BI, um cluster.
Falar um pouquinho também da Bússola, né? Que é essa nossa parceria com a revista Exame, o Digitalize faz parte disso, né? Assim como o Bússola Covid, né? Que é uma ferramenta que informa, né, os números, né, da pandemia. E eu queria que vocês explicassem para a gente como é que funciona e qual o papel do monitoramento do BI nesse produto.
Bom, o Bússola COVID especificamente, é um relatório que a gente atualiza diariamente. Ele tem a nossa parte de imprensa, então tem análise de imprensa, o que foi falado na mídia. Tem também análise de redes sociais. E a partir dessa análise das redes sociais, a gente tem também o nosso dashboard exclusivo, que foi desenvolvido com o nosso parceiro, que é a New Social, que traz e consolida as principais informações do que estão falando sobre a pandemia nas redes. Então, a gente aborda ali a quantidade de menções, traz também o pessoal que está a favor de ficar em casa, contra o isolamento, quem são os publicadores, os principais publicadores, o que o pessoal está falando e quais são as sensações, assim, o pessoal está com medo, está triste, está alegre, tudo isso a gente analisa ali. E no Bússola a gente traz um breve retrato das redes com também análise da imprensa e aí o conteúdo produzido internamente pela FSB.
E ele é distribuído para os nossos clientes, no nosso e-mail e também na plataforma Bússola, não é isso?
Ele é distribuído para os nossos clientes, para os nossos parceiros e também fica disponível na plataforma Bússola.
Inclusive, se você não recebe, tá, gente, o boletim Covid Bússola e quer receber, entra no site da FSB, tá? Que lá tem algum lugar para você se dizer, oi, gente, eu quero receber. Porque realmente muita gente recebe e é muito bem elogiado aqui entre os clientes. Só ajudando aqui na divulgação.
A gente também tem um outro produto, né, da FSB, que é o Agrega. Vocês podem explicar pra gente como é que ele funciona? Qual é o objetivo desse produto?
Bom, o Agrega, ele é uma plataforma que vai reunir notícias. Tem um agregador de RSS, então todas as notícias que são publicadas, elas entram no nosso hub. Também conteúdos produzidos internamente pela FSB, inclusive os bússolas, a gente tem a divulgação aqui interna no Agrega. E também conteúdos que o cliente queira concentrar em um só espaço. O objetivo da Agrega é ser uma plataforma que facilite a decisão estratégica, tomada de decisões estratégicas para o cliente. Então ele vai ter ali as notícias, as principais notícias, os canais que ele se interessar mais para saber, se ele quer saber menções a ele, aos temas de interesse, além dos conteúdos.
Eu acho que vale ressaltar que os próprios relatórios, né, do monitoramento, os relatórios de redes sociais, de imprensa e os produtos, enfim, produzidos pela inteligência estão todos dentro do Agrega, né?
Obrigada pela participação de vocês. E aos ouvintes, acompanhem o nosso podcast e assinem o nosso canal para serem notificados quando os nossos próximos episódios forem ao ar. E quem está ouvindo pela primeira vez, confira os outros episódios com muita informação sobre o mundo digital. Até o próximo episódio.
Inclusive, peraí, antes da gente acabar, eu quero dizer para quem está ouvindo, quem chegou até aqui nesse episódio, tá? E o nosso primeiro episódio do Digitalize é sobre monitoramento. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, volta lá no seu agregador de podcast. Lá no seu Spotify, enfim, no aplicativo que você usa. Lá, o primeiríssimo episódio de janeiro de 2020, sim, a gente tá falando mais de monitoramento também. Então, enfim, mais conteúdo aí para você que tá seguindo a gente. Maitra, Marília, Tassiana, super obrigada. Foi ótimo contar com vocês aqui. E até mais, gente. Tchau, Cris.
Até mais. Tchau, Érica. Tchau, Marília, Maitra e Tassi. É uma outra pergunta,
gente,
que eu tinha pensado.
Eu queria voltar. Fala, Cris. Desculpa.
Não, pode falar. Não, pode falar.
Não, pode falar.
É que...
É porque eu queria voltar. Porque... Perdão, gente.
Não, mas assim, a gente tá voltando atrás aqui direto.
Cara, o Gui tá só em silêncio.
Cara, o Gui vai sofrer muito.
Ai, Gui, tô sofrendo.
Desculpa, tudo. Gui.
Perdão.
Agrega.
Tá,
nunca mais vamos ser convidados pro podcast.
Jamais, jamais. Outra catarrenta ali, meu Deus do céu.
Na edição Guilherme Baldi, este podcast faz parte da plataforma Bússola, um produto do grupo FSB.